Pesquisa publicada prova. Preferencialmente preto, pobre, prostituta para a polícia prender. Pare, pense. Por quê? Prossigo. Pelas periferias praticam perversidades. PMs. Pelos palanques políticos prometem, pura palhaçada. Proveito próprio. Praias, programas, piscinas, palmas. Para as periferias, para o Paranoá, para o Pedregal, para a Planaltina, para as preciosas periféricas, para os parceiros periféricos, pânico, pólvora, pá, pá, pá. Primeira página, preço pago, pescoço, peito, pulmões perfurados. Pessoal, para pensar. Parece pouco. Pedro Paulo, profissão pedreiro, passatempo predileto, pandeiro, pandeiro parceiro. Preso portando pó, passou pelos piores pesadelos, presídios, porões, problemas pessoais, psicológicos, perdeu parceiros, passado, presente, pais, parentes, principais pertences. PC. Político privilegiado preso, parecia piada. Pagou propina para o plantão policial, passou pela porta principal. Posso parecer psicopata. Pivô para perseguição. Prevejo populares portando pistolas, pronunciando palavrões, promotores públicos pedindo prisões. Pera. Parei para pensar. Para prisão preventiva, provisória. Permanentemente proibido proibir. Proibido proibir. Posso prosseguir? Posso! Posso prosseguir? Posso! Pressão, pulsação, participação popular. Palavras pronunciadas pelo poeta Periferias. Palmares proclama. A tecla SAP do rap, sabe, o que traduz o dia a dia. É falar, olha, mano, em cada esquina tem um monstro, em cada beco tem um monstro. Vamos visitar os monstros? Aí você percebe que os monstros são parecidos com você, são da sua cor muitas vezes, têm a sua estatura, têm a sua ideia, mas ele não tem a sua perspectiva. Programado para morrer, nós é, né? Cara, isso está muito. Essa morte está muito viva em nós. Muito viva em nós. São necessidades e momentos distintos, né? Brasil com P. Ela foi escrita em 2000, o original de Brasil com P. E a gente vivia muito ainda esse dilema de que o rap não era música, que música boa era de Caetano Veloso, de Chico Buarque, Gilberto Gil. São músicas boas. E eu costumo dizer, ó, mano, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque, se ele escreve Brasil com P, mano, Chico Buarque, ele fechava a estrada com, pô, cara, o cara que escreveu Brasil com P. Essa música, ela revolucionou de várias formas, pela capacidade dela de se expressar, ó, polícia, pacificador e passa, pacificação, essas palavras, pacificador, pacificação e polícia. São três palavras, são três substantivos, vamos colocar. Agora vamos transformar em verbo? Polícia, pacificador, polícia, pacificação. Polícia pacificador. Polícia pacificação. Percebe? Então, na mesma hora que é uma aula de história, é uma aula de gramática, é uma história de vida, é uma realidade. E aí, o que que aconteceu? Os moleques imprimem Brasil com P e levam para a escola, professora, minha redação é essa aqui. A professora não conhece Brasil com P, não pesquisa os territórios. E dá 10 para os moleques. Gog, tirei 10 com Brasil com P, mano. A professora pirou. Sabe? Então, tem esse material que é o que eu costumo falar assim, é domínio público. Pode pegar, pode falar que é seu. Pode falar que é seu.
Todo mundo conhece uma pessoa que mais pessoas precisam conhecer. Eu sou Roger Cipó e esse é o podcast Todo Dia História Negra. cada dia eu apresento histórias para inspirar, celebrar, reconhecer e potencializar sonhos. Esse é o podcast onde pessoas negras contam suas histórias em primeira pessoa.
Tá certo. Meu nome é Genival Oliveira Gonçalves, mais conhecido como Gog. E se eu for falar uma coisa que eu gosto de acordar às 4h30 da manhã e correr sentindo os primeiros ventos do dia e pensando coisas, pensando na arte, pensando na família que não abrange só as pessoas de casa, pensando como as pessoas estão, pensando que os baús estão lotados, que as paradas estão ali daquele jeito abarrotadas. Então, mais um na madrugada. Eu nasci na cidade de Sobradinho, periferia de Brasília, no Hospital Rural de Sobradinho, no ano de 1965. Estavam se completando 15 dias da chegada dos meus pais a Brasília. Então eu até brinco assim, falando que eu tenho dupla naturalidade, né? Eu fui projetado no Piauí, na cidade de Juboés, no sul do Piauí, e nasci brasiliense aí por um acaso, mas amo essa cidade, aprendi a amar essa cidade dura, né, do concreto. A gente pensa que nasce, né? Mas se o nascimento for um processo de construção, a gente nasce muito desconstruído, né? Então, esse processo de desconstrução, aos poucos, era levantar parede, até que o senso crítico vem um dia e bate na sua porta e fala: vamos derrubar essas paredes. Então, esse processo de construção que traz o Gog, que traz o Genival maduro, ele passa por esse processo de derrubar a parede. É um processo muito duro, processo de se reescrever, de se reinventar, mas também de, sabe, o mais dolorido talvez seja assim, falar: pô, você está errado na fita, você tem que mudar, cara. É duro porque, por alguns motivos. O primeiro é porque você pensa que você é aquilo, e na realidade você descobre depois que você foi enganado, que o livro não contava a verdadeira história, que aquele cara famoso, Dom Pedro de Alcântara, Francisco Antônio, João Carlos Xavier de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim, de Bragança e Bourbon, foi quem tramou contra você, e você está com esse nome na sua mente, não consegue tirar, sabe? Então, é por isso que eu sempre bato hoje na porta, para dizer para todo mundo, em alto e bom tom: olha, cultura, mais cultura e educação, você contesta. Qual educação que você quer? Aquela hiena que prende ou a que liberta? É preciso responder, né? Então, isso foi um processo muito doloroso, descobrir isso. Isso revolta muito a gente, mas da revolta surge o afronto, a princípio, mas depois surge a necessidade de falar: olha, eu preciso caminhar, preciso de contar para mais gente. Então, eu sou filho de Dona Sebastiana, uma professora, e fui alfabetizado muito cedo, aos 5 anos de idade. A minha literatura era os livros de Cecília Meirelles, as crônicas, né? Então, os ditados de papai e mamãe. Então, com 8 anos, eu estava ali disputando, né? Os concursos eram de quem chegava primeiro nos ditados. Então, esse foi o primeiro despertar. Paralelo a isso, eu vivia naquela época da ditadura militar, mas na mesma hora eu já comecei a ser resgatado por uma geração James Brown. As pessoas falam muito dos Beatles, os Beatles são maravilhosos, mas James Brown é o cara. E James Brown abasteceu muito, né, essa seara musical brasileira nos anos 70. Eu estava ali ouvindo Gerson King Combo, Tony Tornado, Tim Maia, Miguel de Deus, Lady Zu, Mestre Cassiano, que tem meu nome, eu sou Genival, ele é Genival também. Então, estava se preparando, né, mano? Sabe, aos 12 anos de idade eu comecei a ir para os sons. Na época não tinha baile, né? Eu, pelo menos, não tinha notícia. A gente não tinha idade para isso, então a gente curtia o som. E o som era nas casas, né? A gente chegava de penetra, ficava ali de fora, não sabia quem era o aniversariante, o que estava acontecendo, mas tinha uma festa, tinha um som rolando. E tudo isso foi trazendo à tona, né, esse Genival que ia se transformar no Gog nos anos 80. Então eu começo pelo soul, passo pelo funk e vou desembocar ali no hip hop, no olho d'água, logo no início. Eu sou da primeira geração do hip hop brasileiro. A minha geração começou pelo break, muita gente. A gente não sabia o que era o hip hop, que era a complexidade dos quatro elementos, né? Então começamos a dançar. Foi a época, nos anos 80, que Michael Jackson transforma o planeta através dos seus videoclipes, das suas músicas, né? Sabe, depois do Off the Wall, a gente pegar o thriller ali foi uma coisa muito importante para nós. E as coisas começaram a chegar, começamos a dialogar, mas era uma coisa que não tinha pretensão ainda. Então a dança era discriminada, porque a dança, o break não era dança. Depois, quem tocava, o DJ, não era músico. Depois começamos a cantar, quem cantava também não era cantor. A Ordem dos Músicos do Brasil não nos conferiu o título de cantor de rap, você tinha que cantar outro estilo musical para ter uma carteirinha. E as artes visuais através do grafite também não era arte. Então nós éramos um movimento do nada, Cipó. E paralelo a tudo que eu te falo, a gente vivendo num contexto de ditadura militar, onde o conhecimento, a história é muito restrita e contada do jeito que as pessoas querem contar, o poder dominante quer contar. Então, o rap, o hip hop, essa cultura, ela vai trazendo, né? Ela eu costumo dizer que é um despertador periférico. Tá? Então a gente começou a entender que não era por acaso. Daí vem mais pra frente uma frase minha que ficou ícone no rap nacional: periferia é periferia em qualquer lugar. A gente começou a contestar e perguntar por que que acontecia lá no Capão Redondo e aqui também na Ceilândia acontecia. Por que que as coisas eram tão parecidas? Será que era uma coincidência? E depois a gente descobre que não é, que tem um plano montado, né? Então vai se tornando cada vez mais complexo o ser humano genival para trazer, né, a pessoa que nos anos 90 começa a lançar seus trabalhos aí. A minha arte, a minha parte artística, ela começa muito situada no território, ela tinha uma situação, um local, então era um periférico. Isso definia a minha música. O meu segundo disco, o terceiro disco, um dos discos mais importantes, o Dia a Dia da Periferia. Então a gente contava das batidas policiais, a gente trazia aquela abordagem do que acontecia sempre na periferia. As histórias a gente já sabia que não eram parecidas por acaso, mas demorou para sair do que me situava para o que me definia. O que me definia só lá 10 anos depois, no início dos anos 2000, ali do século 21 já, é que a minha música passou a me definir como um ser humano negro, como um homem negro periférico. Então saiu, né? A hierarquia de periférico, ela perdeu o posto para da negritude. Então um negro periférico, não um periférico negro. Isso foi um processo de, sabe, a 10639 ambulante, né, de você caminhar, perambular pelas quebradas, aquela que nunca faltou, aquela que mesmo, né, a gente sempre fala que a gente muitas vezes está acima da lei, né, mas a lei quer mostrar exatamente o que a sociedade tem, né, ela quer ordenar aquilo ali, mas a lei é tão vaidosa, quem faz a lei, que ele quer colocar em benefício próprio. Mas ser 10639 ambulante é contar esse dia a dia da periferia, mas contar com a ótica de quem você é dentro desse contexto. Inclusive tem um debate muito pesado dentro das comunidades, principalmente quando nós falamos de cotas raciais, quando nós discutimos ações afirmativas, e as pessoas de pele clara que moram na periferia, os não negros, né, eles querem ir no mesmo bonde. Eu falo, ó, tem dois caminhões para sair, né? Tem o caminhão do social e o caminhão do racial. A favela, a comunidade, né, sabe, ela nasce racialmente pensada, vamos colocar, como estratégia de sobrevivência naquele momento ali, depois, após a abolição da escravatura no Brasil, a pseudo-abolição. Tá? Então eles criam outro problema, porque tinha que vir máquina, né? Então como nós somos o último país a abolir a escravatura e também a aristocracia não caminhou no sentido de industrializar o país, teve que importar gente, né? Teve que trazer gente, os imigrantes começam a chegar, e os imigrantes, praticamente as pessoas de pele clara, elas estreiam no Brasil, né? Elas vêm com todo incentivo, com toda forma de ação afirmativa, então vem com terra, vem com cavalo, vem com toda, com a família, tá? Para se situar em terras abastadas já, eram os territórios mais ali propícios, né, ao cultivo, então à implantação da nova ordem econômica, e nós ficamos aonde? Nas favelas. Só que as pessoas de pele clara que não deram certo nesse sistema, elas não tinham onde morar, e foi para onde? Nós recebemos na nossa casa. Houve um processo de miscigenação e também foi esquecido esse processo de aglutinação como ele se dá. Então, existe um problema racial no Brasil. Existe. E ele Ele nasce independente do problema social no Brasil. Ele é agregado, eles vão se agregando e juntando. Então, como diz Racionais, negro e branco pobre, mesmo na favela, se parecem, mas não são iguais. Então é um debate muito duro, a gente mexe com aquilo que eu te falei, com estruturas, né? Então tem que derrubar paredes. Só que a favela não venceu ainda. A favela venceu o prazo de validade. Tudo, né? Eu moro, onde nós estamos aqui trocando ideia, eu moro há 40 anos. Aqui melhorou, o espaço melhorou, a gente pintou algumas paredes, levantou outras paredes, derrubou outras. No processo construtivo da negritude do Brasil, muita coisa foi levantada. Mas, se você for ver proporcionalmente a tudo que nós deveríamos ter que receber, é muito pouco. Tá? Eu acredito, inclusive, que as cotas elas tinham que ser dadas em dinheiro, sabe? Tinha que ser dado para você falar, mano, eu vou resolver da forma que eu quero a minha vida. Mas, né, é dado através de acesso à faculdade, um acesso que muitas vezes é contestado, e a gente não caminha da forma que tem que caminhar dentro da dignidade do que a gente foi usurpado. É preciso dizer que não é um processo tão que machuca tanto, porque durante muito tempo, né, mesmo depois que você desperta, você ainda acredita que você, seu descendente foi escravo. E não existiu nenhum escravo no Brasil até hoje. Pelo menos de cor negra, de cor de pele escura, ou preto, retinto, ou mais claro. Nós somos escravizados. É um processo que tem uma relação, né, de força de poder econômico, como você começa conhecendo a história do planeta ao longo da sua estada, você vê que as relações humanas elas permitiram muitas vezes que, inclusive, pessoas de pele clara fossem escravizadas. Escravo vem de slave, são eslavos, são povos de pele clara. Agora, a nossa escravidão ela foi a mais cruel, né? Porque a própria literatura, principalmente do século XIX, ela traz o cientificismo para provar Nina Rodrigues, né, Lombroso, Gobineau. Então, toda uma literatura para dizer que realmente você é aquilo. Né? Sabe? Você tem que se entender numa ordem inferior, num status menor. E quando as pessoas pedem igualdade no Brasil, é uma coisa muito perigosa. A igualdade vai dar oportunidade para todo mundo. Então, os diferentes têm que ter oportunidades diferentes. A palavra equidade talvez seja a ordem do dia, né? Então, se você precisa de mais apoio, a gente vai ter que se concentrar em você. Então, eu começo por uma análise interessante. Vários cantores de rap da minha geração, e inclusive, assim, talvez os mais revolucionários deles, cresceram com a família totalmente desintegrada. Não teve referência do pai, teve uma mãe que foi pai e mãe. E eu já tive, olha só, dentro desse processo do privilégio, né? Vamos colocar o privilégio preto agora para dar uma balançada e falar, pô, privilégio preto, Gog, né? Que invenção é essa? Mas o fato de ter um pai e uma mãe presentes, para mim foi o presente, o primeiro presente meu também, sabe? Então, estava ali, alfabetizado por uma professora aos 5 anos de idade. Privilégio preto, tá? Diante dos nossos parceiros que estavam ali sem oportunidade. Eu comecei a trabalhar aos 16 anos de idade como office boy. Aos 17 entrei na faculdade, num curso de economia. E chegou um momento que o hip hop mexeu tanto na minha cabeça que eu falei, mano, não é isso que eu quero pra mim. Fui bancário, tava dentro do sistema ali, vendo a máquina como ela te engole, e falei, mano, eu vou sair daqui. Então é importante muitas vezes você até caminhar esses territórios, mas mais uma vez citando nossos irmãos, você sai do gueto, mas o gueto não sai de você. Infelizmente, dentro dessa perspectiva de caminhar, tem muita gente que fala, olha, mano, eu vou lá no sistema para conhecer o sistema, para descobrir como o sistema funciona, para modificar o sistema e voltar para cá e contar para a gente ter força. Isso não existe. Então, quando, eu não sei se a palavra mais adequada é respeito, né? Mas a gente não pode desprezar a força que tem o poder econômico, a estrutura, a máquina econômica para te arrancar de onde você é e te colocar ao lado deles, entendeu? E sabotar a sua trajetória. Eu tenho muito receio, disse 8 nãos à Rede Globo. Não me arrependo. Eu sou meio que maldito, né? Pô, GOG bateu na trave, GOG. Mas eu sou base e estrutura. E talvez seja essa a minha missão. Nem todo mundo é centroavante no jogo. A zaga também ganha, o goleiro também ganha jogo. Mas as pessoas, né? Dentro do processo da meritocracia, principalmente, todo mundo quer fazer gol, todo mundo quer estar do meio de campo para frente. E eu, desde cedo, eu falei, mano, eu quero ser técnico desse bagulho. Eu tenho um centroavante, mas, pô, o centroavante, o Pelé do rap, saca? Ele é muito importante, mas eu não vou ser o Pelé do rap, mano. Não tem dois Pelé do rap. Mas tem um técnico que treinou o Pelé. Esse Pelé do rap. E eu me sinto muito confortável nessa posição. Que não é só pela idade, pelo tempo passado, mas é algo adquirido pelo conhecimento, por tudo que passa nas letras, né? E as letras de rap, elas revolucionaram porque elas trouxeram o poema sujo, né? Elas tiraram. Naquela época se já tinham stories, aí ele falou: não, mano, stories é história, mas deixa eu contar a minha. Deixa eu contar a minha história. E dentro disso, a minha história não era só minha. Já é um despertar, outro despertador periférico, que passa para você a noção de que, mano, eu vou contar a história desse parceiro que está aqui do lado também. É um pouco. Ele é quase eu e eu sou quase ele. E aí foram alguns acontecimentos. E quando a gente traz esse dia a dia, as pessoas se enxergam. Eu tenho duas músicas muito importantes, dentre mais de 300 músicas que eu gravei, Quando o Pai Se Vai e O Amor Venceu a Guerra. São duas histórias. E Quando o Pai Se Vai, a primeira frase, ela talvez resume a música toda. Ele partiu e no seu lugar ficou o vazio. E os depoimentos são muito cortantes, sabe? Eles cicatrizam, mas demora. As pessoas choram realmente, as pessoas se veem, as pessoas elas se curam ali, elas se perdoam, elas perdoam seus genitores muitas vezes, eles valorizam mais as suas mães, as tias, as avós que ficaram ali naquele momento. E isso ainda nutre ainda, no sentido de falar, olha, nós estamos querendo revolucionar a quebrada. Mas nós estamos jogando bombas de Hiroshima todo dia dentro da nossa comunidade. Como é que a gente pode ter mais responsabilidade em relação a isso? E então, quando o Pai Se Vai traz esse impacto, traz essa discussão. Já O Amor Venceu a Guerra é uma história longa e coloca o tema da ressocialização. Da percepção que existe, não de uma forma pentecostal o arrependimento, sabe? Com a medalha de ouro no final, para você contar só depois. Mas os depoimentos são muito presentes a cada linha, porque é uma necessidade interna de dizer que dentro de um monstro existe um ser humano. E o que acontece? Já a Carta Mãe África vem exatamente, ela vem muito próxima da minha ida a Salvador. Quando eu conheço a Bahia Preta, quando eu vejo, e foi onde eu fui ver doutores pós-graduados de dread, eu pude ver a beleza negra em mil e uma versões, coisa que a gente não via de Brasília para baixo. Então foi muito impactante. E eu conheço, né, três pessoas que foram assim viscerais para mim. Vilma Reis, Hamilton Borges, o Alê e Nelson Mack. E cada um contribuiu de uma forma muito importante para essa viagem do que me situava para que me definia. Aí se completa, né, a estrada, ou se inicia a estrada. E Carta Mãe África era uma necessidade de falar com uma mãe. Eu tenho que falar, mãe, escuta isso. Quando eu falei lá em 93, eu contava das quebradas. Mas é preciso ter pés firmes no chão, era o que eu tinha que contar naquele momento. Falar, né, dos pretos afrodependentes, afroconvenientes, de como é difícil, né? Ah, tem o cabelo liso, mas olha o nariz da menina. Mas tudo isso, né? Esse ódio não pode tirar o nosso amor, o amor que essa mãe que o planeta mamou na teta, mamou e mama de várias formas, entendeu? Tanto para sobreviver, como também para explorar. Então, Carta Mãe África é esse ponto, é esse momento, é algo que auxiliou, é uma aula de história, como foi comentado aqui. E só que o professor não tem vaidade. O professor não tem curso superior. Outra armadilha, o curso superior. Isso já define, né, que tem um curso inferior, algo inferior. E já vem o inferior como uma migalha. Mas foram as migalhas que nos alimentaram, Cipó. Foram as migalhas que nos alimentaram. Foram as feijoadas que nos reforçaram a saúde alimentar. Então, o hip hop ele tem a capacidade de contestar isso, de trazer isso, de toma, tá na mesa. Hoje, nosso café da manhã é essa discussão. Café com rap. Isso fortificou muita gente. Olha, o Genival e o Gog são as mesmas pessoas. Desde o momento que eu dei o meu primeiro autógrafo, né? Que eu cheguei numa loja de discos e tinha muita gente fazendo fila para trocar uma ideia, pegar um autógrafo. Eu percebi que a continuidade daquilo se daria, a longevidade daquela relação, é se eu fosse um parceiro e não um artista. Porque artistas vão surgindo. Agora, pessoas que apoiam, que estão ali, que trazem uma palavra que te acalenta, que te sustenta, que te alimenta, aí é mais difícil. Então, desde o início, eu trabalhei a minha mente para não deixar o artístico superar muito o pessoal e manter um equilíbrio. Então, onde eu chego como Genival, um abraço, um ser humano, uma pessoa, algo alcançável, algo, alguém que você pode dialogar, tirar uma foto, tirar um abraço. É no drible que o cara fala, mano, esse coroa habilidoso. Olha o que esse cara falou. Por três palavras que ele falou para mim, mano, matou uma charada que eu não conseguia matar, perceber. Então o meu papel é esse. Eu costumo dizer que eu não sou um cantor de rap. Sou pescador de gente. Sabe? Então, cada show eu jogo a varinha ali, busca três, quatro. Daqui a pouco, sabe, você tá com um criador enorme. E nem a revolução começou pela maioria. Se você pegar a história, sabe, as mais belas transformações sociedades que tiveram, ela começou por pessoas que planejaram e tiveram organização. Então, é preciso ter rotina, todo dia, saber. Marighella tem seu manual de sobrevivência e a gente pode pegar dali e trabalhar o nosso também. Então, a atividade física é muito importante, a alimentação é muito importante, tá? A saúde mental, o equilíbrio emocional, para saber que na vida passa, tudo passará, e nada fica, nada ficará. Então, você só fica se você plantar fruto também, se você deixar fruto. E isso é muito África, né, mano? Isso é muito manifestação, isso é muito incorporar. Isso é muito trazer, isso é muito manifestar. E quando as pessoas, né, principalmente de matriz africana, elas recebem, né? Então, eu vejo esse momento como algo que a gente pode trazer também para a arte. Receba, está aí, é presente. O presente não é só o presente da ação, mas é o presente de receber, de saber doar. De entender que nesse país da bola, o que vai decidir o jogo é a bolinha do zóio, que a gente tem que ser craque na bola do zóio, que a gente cansou na periferia, trazendo o Brasil com o pé à tona, sabe? Chega de polícia e tragam psicólogos, tragam pessoas para trabalhar a nossa saúde mental. Chegou a hora de acolher, de recolher gente. O governo é tão bom em recolher imposto, mas não recolhe gente. O Estado não vai mudar o estado das coisas, a não ser que a gente acorde em estado febril, sabe? Então, esse é um processo que talvez seja a cartilha montada do hip-hop e dessa estratégia de ocupação de corações e mentes que Nelson Mack define sempre com muita sabedoria. Se a guerra é preta, a estratégia tem que ser quilombola. O que eu percebo muito também é que, principalmente nas citações de vários ativistas negros, de várias pessoas que são progressistas, eles sempre citam Dandara, Zumbi, Acotirene, Sabina, Lima Barreto e outras peças. Quando eu falo peças, de um grande jogo, né? Nosso jogo. Nosso jogo da sobrevivência. O que eu quero trazer como reflexão é que nos nossos quadros citados, eles estão nas paredes. E a nossa disputa, a nossa grande luta, a nossa grande batalha é para que esses quadros se tornem quadros perambulantes, para que nós possamos dar as rosas em vida, para que nós possamos citar pessoas que estão aí, ó, caminhando, trabalhando, e nós temos essa dificuldade pela vaidade. Então nós temos que citar pessoas, nós temos que apresentar pessoas, nós temos que buscar novidades. É aí que está. Eu conheci, por exemplo, o Nietzsche. Nietzsche com N-I-T-I. Contrariando o Friedrich. Saca? Grande pensador Nietzsche. Que revolucionou. E esse menino, esse moleque que deve ter 20 e poucos anos, ele é uma das revelações aqui do freestyle, do improviso do DF. Eu conheci agora. Há 2 dias o Nietzsche. Estou impactado ainda com ele, com a capacidade. E ele mora, Braslândia é talvez a cidade satélite mais distante de Brasília. Fica quase 50 quilômetros do centro. E ele mora na periferia da periferia de Braslândia, no Morrão. E de lá do Morrão nasce, entendeu? Talvez um dos maiores talentos, um dos moleques que vão mais brilhar na cena do hip hop brasileiro. Nesse ano aí, de 2024, 2025 para frente, ele tem muita estrada. Então como é que a gente busca esses moleques? Como é que a gente acha se o verbo é impedido pela verba? O verbo é calado pela verba. A direita desacredita total. E a esquerda, ela faz de conta que viu. Só nos resta o fogo no pavio. Nós temos que trabalhar para nós mesmos. Nós perdemos, em algum momento, nós perdemos o prazer de fazer nós mesmos. A gente quer comprar pronto. E comprar pronto é caro, além de você não saber com qual ingrediente está sendo feito aquilo que você está consumindo. Então, a autogestão dentro do hip hop é algo muito importante. Faça sua camiseta, faça seu boné, sabe? Vá para a rua, se apresente. Faça o show ali naquele valor que você quer pegar o cachê bom, mas também faz na quebradas. Sem muito recurso, só com o microfone com fio e uma caixinha que fala pouco, mas para as pessoas perceberem que você está com elas realmente, para elas se sentirem abraçadas, para elas se sentirem valorizadas e falar assim, pô, o cara que eu ouvi, que eu nasci, que eu curto, está aqui do meu lado, é um ser humano igual eu e acredita em mim também. E me respeita e vem me visitar aqui no meu espaço de morada. Isso é muito importante, isso define o jogo. Isso traz gente. Isso traz gente. Olha, eu tenho meio um trauma com a palavra sonho, porque a cadeia está cheia de sonho, né? Então sonho, para mim é algo. Eu sou muito matemático. Eu falo assim, mano, eu vou chegar ali, eu quero chegar até ali, eu quero fazer aquilo, e eu vou calculando, faltam quantos dias? Então, o que, que eu tenho que fazer? Quantas coisas que eu tenho que fazer por dia para aquilo chegar? E vou. Na perspectiva do dia. As pessoas se iludem muito, Cipó. Elas querem viajar, pega o avião e tá lá. Isso não é viajar, isso é sair de um lugar para outro. Viajar é todo o processo, é ver, é entender, é aquele esperar, é quando o pneu do carro fura, é quando o ônibus quebra, é quando o avião atrasa, tudo isso é viajar também. E as pessoas, né, não percebem. Então sonhar num país abaixo da linha do Equador, onde não existe pecado, existem pecadores, mas ninguém peca. É muito complicado você falar de sonho. O sonho para mim é, talvez, descendo um pouco na hierarquia do sonho, porque ele é periculoso também, né? É a vontade. Eu tenho vontade de romper o conceito de família, como eu rompi aqui em casa. Durante várias festividades, Natal, Ano Novo, eu era convidado por uma comunidade, São Paulo, de outro estado, para estar exatamente na noite de Natal cantando para aquelas pessoas, porque a alegria delas seria ouvir o Gog cantando, Brasília Periferia, É o Terror e outros clássicos. E eu saía da minha família mater ali e ia para lá contando, olha, eu vou visitar a minha família de extensão. Talvez outra vontade seja quebrar esse conceito do muro, da parede, do vizinho, e sentir, né? Sentir as alegrias e as dores, perceber, contar para as pessoas que felicidade é hoje, que você não tem que ralar para ser feliz um dia. A felicidade é hoje, dentro da sua simplicidade, dentro da sua possibilidade. A felicidade está muito ligada às relações, às pessoas que vocês têm próximas, e o respeito que você tem e que recebe delas. Então isso é felicidade. Então você pode ser feliz hoje. São sonhos com muita responsabilidade. Olha, em 1993 surge o primeiro selo independente de um rapper no país, a Só Balanço. E ela não surgiu porque eu queria montar uma empresa. Ela surgiu pela minha vontade de lançar um disco que ninguém queria lançar. E quando passa o tempo, que você olha e vê a cena, você fala, mano, olha o que estava sendo construído ali, ó. Olha que louco aquilo ali. Mano, isso aí é o que... Começava-se um processo de autoestima e de falar, vamos fazer nós, porque nós controlamos o bagulho. Só que a gente desconcentra, né? Sabe? O poder estabelecido, ele está toda hora sabotando o processo. Fala, pô, você criou a Só Balanço, pô, mas a gente podia dar mais um gás na Só Balanço, entra com recurso aqui, você fica com porcentagem, a gente edita ali, faz ali, e aí você vai entrando nas armadilhas, né, do mercado. Você deixa de ser você para ser você e gente que não é do meio, que vai lucrar com o que ele vai colher de um local que ele não conhece, que ele não respeita, que ele não tem a subjetividade, que ele não tem a consciência do que representa. Então a gente vai perdendo a nossa essência através disso aí. Então surge a Só Balanço, foram feitas coisas muito, muito importantes, há esses encontros e desencontros ao longo da cena, mas o que a Só Balanço deixa de herança para o hip hop brasileiro é de que fazendo nós mesmos tem a nossa cara. E que é preciso, quando ninguém acredita em você, você falar, eu acredito em mim. Autoestima, amor próprio, percepção de que é um dia após outro dia que se constrói. Assim como constrói um prédio, um edifício, vai ser difícil, mas você vai colher também se você plantar relações. A Só Balanço lançou camisetas, lançou bonés, lançou discos, apresentou gente. Mas isso é um processo que qualquer gravadora faz. Mas ela modificou a comunidade. Ela alimentou famílias. Não só do alimento que qualquer indústria alimenta, mas ela alimentou com perspectiva de que eu sou, eu posso, eu vou. E eu conheço quem está gerando isso. A gente continua vivo na estrada, de várias formas. A Só Balanço ela evoluiu para a CPI, que são as Criações Periféricas Ilimitadas, que é um processo de construção muito bacana, porque é coletivo. Então, essa camiseta que eu estou vestindo é um processo dessa engenharia. Essa foto é uma foto histórica do Rafael Berezinski, um fotógrafo de São Paulo. Essa camiseta aqui é trabalhada em Brasília por mulheres periféricas. E essa estampa é trabalhada, colocada na tela, pelo clássico Natinho, que é um parceiro que está há mais de 40 anos nas artes. Tá? E isso é enviado num papel de pão, é embrulhado num papel de seda. Então, papel de pão, nosso primeiro alimento, o pãozinho de sal. E nosso primeiro sonho, talvez aí seja um sonho, é o papel de seda. É colocar a pipa no alto, é poder conduzir, né? É ser maestro. Eu acho que junto com o futebol, talvez até mais, o grande sonho, né, começa pela pipa. E o que define no sentido de mercado a CPI é porque nós somos criações periféricas e limitadas, enquanto o mercado tem para te apresentar uma sociedade anônima, onde não tem nome, e também onde ela é limitada, é uma cota de responsabilidade. Nossa proposta não é, olha, onde tiver nós busca. Na hora que for, a gente é ambulância da quebrada, nós somos ambulância da quebrada. Pode chegar que tem um cafezinho quentinho, em água gelada para você. Pode ligar a qualquer hora, na hora do sufoco, na hora da deprê, na hora da loucura, pode ligar, sempre tem uma ideia para trocar. Então, cadê? Que empresa é essa? Tá? A gente não tem concorrência, sabe? A gente nunca abriu falência. Nunca abriu falência, nunca fez concordato. Estou feliz de poder exercitar aqui. Porque eu queria só falar uma cena aqui ao final. Se você se identificar, você que está assistindo, eu quero dizer que eu sou uma construção periférica. Eu sou uma construção da negritude, do movimento negro, do movimento social brasileiro. E também com várias cenas que vieram de fora, porque quem inventou fronteira inventou cartório e não é do nosso povo. E eu quero dizer que eu sou o resultado de vocês. Eu sou o resultado das minhas escolhas, mas as minhas escolhas foram coletivas, então você tem parte aqui, tá bom? Se você gostou, foi você também quem falou. Se você não gostou, também é uma parte que talvez você tenha em você que veio para mim e que se transforma nisso que a gente não gosta. Mas os nossos quadros, e eis um quadro perambulante, jamais na parede, só no dia que a gente partir para Urum, tá bom? Desse jeito.
Salve, bonde. Olha eu, Roger Cipó, de volta aqui. Eu passei só para saber se você gostou de conhecer essa pessoa que eu gosto tanto. Se você gostou, conta nos teus stories, conta nas tuas redes sociais, ou vai procurar essa pessoa que contou essa história tão bonita por aqui e deixa uma mensagem para ela. Essa é uma realização minha mesmo, porque eu tô no corre como comunicador independente e acredito que se as nossas vidas importam, as nossas histórias também, elas merecem ser contadas. Muito obrigado por ouvir o podcast Todo Dia História Negra. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.